Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 9 de agosto. Foi o dia em que, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica sobre a cidade japonesa de Nagasaki. 39 mil pessoas morreram. O Japão rendeu-se 6 dias depois. Foi em 1945, hoje aqui na capital americana, excelente tempo, 28 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Trump diz que forças nucleares americanas são as mais poderosas de sempre. Rex Tillerson minimiza a tensão com a Coreia do Norte. No Quênia, a oposição alega fraude cibernética nas eleições. À nossa frente, hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, em Cabinda, há ceticismo sobre as eleições.
Os programas que os partidos de oposição apresentam em Cabinda não resolvem o problema de Cabinda.
Todo partido tem que ter consciência de que a questão de Cabinda não é necessariamente da Assembleia Nacional.
Vamos falar também das redes sociais e do seu impacto nas eleições e ter outras reportagens sobre a campanha eleitoral. Vamos também falar de professores. Alguns ameaçam manifestações na próxima semana.
Nós paramos no edifício do Ministério da Educação nos dias 14, 15 e 16. E nos dias 17 e 18, fronte às instalações do Ministério das Finanças.
E vamos também falar de um centro de saúde que renasce das cinzas no Kwanza Sul. Um exemplo da cooperação entre o Estado e a Igreja. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o arsenal nuclear do país é agora mais forte e mais poderoso do que nunca. A declaração de Trump surge menos de um dia depois de ele ter avisado a Coreia do Norte de que, se continuar a fazer ameaças contra os Estados Unidos, haverá uma resposta de fogo e fúria como o mundo nunca viu. O secretário de Estado, Rex Tillerson, minimizou as ameaças da Coreia do Norte de atacar a ilha de Guam com mísseis, afirmando que os americanos não se devem preocupar com a retórica dos últimos dias. Tillerson disse, por outro lado, que o presidente Trump se tinha limitado a reafirmar que os Estados Unidos têm a capacidade de se defender e aos seus aliados. No Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, disse hoje que o sistema de computadores da Comissão Eleitoral tinha sido alvo de extenso ataque cibernético resultando numa fraude eleitoral. A Comissão Eleitoral do Quênia disse que, com 94% dos votos contados, o atual presidente Uhuru Kenyatta comanda a contagem com 54% contra 45% de Odinga. O presidente da Comissão Eleitoral disse que não podia comentar a acusação do ataque cibernético contra o sistema de computadores, mas prometeu investigar. Rafael Tudjo, do partido do presidente, rejeitou as acusações e apelou à calma. 6 trabalhadores da Cruz Vermelha foram mortos na semana passada no sul da República Centro-Africana, anunciou a Cruz Vermelha Internacional. Numa declaração, a organização disse que os trabalhadores foram mortos num posto de saúde em Gambo, a cerca de 70 quilómetros da cidade de Bangassou, onde 9 membros das Forças de Paz foram mortos desde o passado mês de maio. Fontes no local dizem que a violência envolve milícias locais de autodefesa e membros de um grupo autotitulado União para a Paz na África Central, que faz parte da SELECA, uma organização rebelde muçulmana. Agentes da Polícia Federal Americana, ou FBI, fizeram uma busca na casa do ex-chefe de campanha do presidente Donald Trump numa madrugada do final do mês passado, isto no âmbito da sua investigação sobre a interferência russa na eleição presidencial do ano passado. A operação na casa de Paul Manafort, um republicano com uma longa carreira política e fortes laços financeiros com a Rússia e a Ucrânia, ocorreu em Virgínia, arredores de Washington e sem aviso prévio. Os assessores do político de 68 anos de idade confirmaram hoje que agentes federais executaram um mandato de busca a 26 de julho, no qual confiscaram documentos e outros materiais. A operação aconteceu após Manafort ter voluntariamente reunido com o Comitê de Inteligência do Senado, uma das entidades que investiga o conluio entre a campanha de Trump e as autoridades russas na eleição do ano passado. E o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, confirmou a detenção de um indivíduo suspeito desta quarta-feira ter atropelado um grupo de soldados franceses num subúrbio de Paris, ferindo 6 deles sem gravidade. As autoridades disseram que o ataque foi deliberado. A polícia acabaria por deter o suspeito, ainda não identificado, durante uma perseguição a norte de Paris. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Londres, com a campanha eleitoral angolana. A consultora BMI Research considera que a vitória do MPLA nas eleições é cada vez mais provável, mas avisa que a eleição de João Lourenço significa, e citamos, mais do mesmo em termos de política económica. Uma vitória para o MPLA em Angola nas próximas eleições está a parecer cada vez mais provável, cimentando o caminho para mais do mesmo em termos de política económica do país, disseram os analistas daquela companhia. Na análise do terceiro trimestre do país, os analistas desta consultora do grupo Fitch escrevem ainda que, e citamos, apesar de não se poder excluir a possibilidade de instabilidade social por alturas do voto, uma oposição fraca significa que qualquer descontentamento público com o partido no poder não deve levar a qualquer alteração significativa no boletim de voto. Entretanto, o candidato do MPLA à presidência, João Lourenço, criticou hoje a proposta da UNITA para a formação de um governo de inclusão se vencer as eleições. Discursando perante dezenas de milhares de pessoas, em Malanje, João Lourenço disse que a proposta é um pedido de inclusão, pois a UNITA sabe que não vai vencer as eleições. O cabeça de lista do MPLA disse que o MPLA vai vencer com uma maioria qualificada, permitindo que governe sozinho, como, segundo disse, é desejo do eleitorado. O candidato concentrou grande parte do seu discurso de mais de uma hora junto à estação de Caminhos de Ferro, em Malanje, para apelar ao voto, confiando na eleição generalizada de 5 deputados pelos 18 círculos provinciais de Malanje. Em Malanje, o candidato voltou a colocar a prioridade na agricultura.
O candidato a presidente da República de Angola pelo MPLA, João Lourenço, referiu hoje em Malanje que o país poderá produzir mais cereais depois das eleições gerais que acontecem nos próximos 14 dias.
Que toda a gente produza cana-de-açúcar e venda às indústrias que transformam a cana em açúcar. Outro produto que eu considero importante e que devíamos apostar produzi-lo aqui nas planícies de Malanje é o algodão, mas pela necessidade que temos hoje deste produto para servir de matéria-prima à nossa indústria têxtil. Outro produto são as chamadas oleaginosas, particularmente o girassol, e que também já foi produzido aqui em Malanje.
Milhares de militantes, amigos e simpatizantes do Partido dos Camaradas e população oriunda de vários municípios desta província concentraram-se no largo criado de fronte à estação dos Caminhos de Ferro de Luanda. O presidente da Aliança Patriótica Nacional, Quintinho Moreira, discursou igualmente para centenas de aderentes sobre o programa de governação a ser sufragado nos próximos dias pelos angolanos. A Frente Nacional de Libertação de Angola trabalhou no município de Cacuzo, onde apresentou o seu programa de governo e convenceu a população local a acompanhar a visita do presidente da organização, Lucas Ngonda, a esta cidade. A partir da próxima sexta-feira, o secretário local da IFNLA, Augusto Kimujinga Pinto, que orientou o ato de massas, defendeu a paz e o respeito pelas diferenças políticas antes, durante e depois das eleições gerais.
Que vamos todos nós rumo às eleições com um único coração, o amor ao próximo, felicidade e paz. Esta paz é que nos leva com que as pessoas respeitem-se, muito embora as diferenças políticas. Chamo a atenção ao povo do Cacuzo, aos nossos militantes, amantes da FNLA, amantes desta paz, amantes desta Angola. Deixemos de calúnia, deixemos de falta de respeito. Vão às eleições, votem o candidato da FNLA.
Secretário Provincial da FNLA em Malanje, que trabalhou hoje no município de Cacuzo, em companhia do secretário nacional dos antigos combatentes daquele partido, Desidero Felisberto. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Com as eleições à porta, uma questão de que pouco se fala é a situação de Cabinda. Com muitas forças a clamarem pela autonomia, A grande questão é saber em que número os eleitores de Cabinda vão afluir às urnas. O movimento separatista FLECFAC apelou ao boicote, afirmando que votar nas eleições é abdicar da identidade Cabinda e aceitar o que chama de integração belicista. O Manuel José esteve em contacto com membros da sociedade civil de Cabinda que dizem não estar convencidos que os programas dos partidos políticos venham a resolver o problema de fundo que os cabindas vivem. Os ativistas consideram que a inclusão de indivíduos de Cabinda na lista dos deputados não é a solução para a problemática de Cabinda. Manuel.
O coordenador da Associação Cívica e Cultural de Cabinda, Alexandre Coanga, desvalorizou os programas de todos os partidos que vão fazendo campanha em Cabinda, como sendo meros angariadores de votos, não garantem solução para o problema que aflige os cabindas.
E esses programas todos, eu acho que é um estímulo, quer dizer, que forma de estimular o eleitorado para aderir a qualquer partido que ele eventualmente votar. Os programas que os partidos de oposição apresentam em Cabinda, não resolve o problema de Cabinda. Não resolve. Esses são programas eleitorais para eles ganharem poder.
Outro ativista e advogado, Arão Tempo, pensa que do atual governo não se pode esperar grandes soluções. Já para os demais partidos políticos, o foco que apresentam também não tem sido os melhores.
O povo angolano tem que entender que quando um partido político, sobretudo uma ditadura que dura 42 anos, não deve ser uma esperança do povo. Dos partidos políticos que talvez tenham essa pretensão de assinar acordos com particulares e convidar os quadros de Cabinda a fazerem parte da Assembleia Nacional, é um apelo que eu dou que de facto é política, não devia existir e nem convence um indivíduo que sempre lutou para a conquista da liberdade sobre Cabinda. Todo partido tem que ser consciente de que a questão de Cabinda não é necessariamente da Assembleia Nacional, mas é uma situação de um governo responsável, com um projeto próprio, negociando com as forças políticas de Cabinda, sociedade civil, e admitindo, supervisando a comunidade internacional. A Angola tem que ter essa visão e preparação.
O Causírico reprova a forma como o atual governo tenta resolver a questão de Cabinda.
Cabinda tem movimentos políticos até armados. E esses militares nunca foram desmobilizados, como o MPLA fez. Porque para desmobilizar uma força política, é necessário que o líder desses militares e o próprio povo que ele representa também estejam de acordo. O MPLA assina acordos com Bento Bembe para desmobilizar tropas da FLEC renovada, não a tropa da FLEC PAC, nem outras forças da FCT. Portanto, essa questão é complicada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Nestas eleições em Angola vai haver algo de novo, as redes sociais. Qual o seu impacto? Permanece por ver. Arrancou ontem no Lubango um curso de formação dirigido a partidos políticos sobre campanha política e utilização de meios digitais. O jornalista Herculano Coroado, um dos facilitadores no curso, disse ao nosso correspondente Teodoro Albano estar convencido que as redes sociais vão ter grande influência nas eleições. Teodoro.
Para o jornalista, as redes sociais e o Facebook, muito utilizado em Angola, podem ter o papel de desequilíbrio no pleito eleitoral.
Quando nós assistimos à inclusão de Angola para o universo digital, as mídias sociais, a internet, está a jogar um papel preponderante. Pode ser um fator de desequilíbrio junto do eleitor.
A formação que visa melhorar o desempenho dos partidos políticos no domínio das tecnologias de informação é uma iniciativa do Instituto Angolano dos Sistemas Eleitorais e Democracia, em parceria com a Fundação Alemã Konrad Adenauer, Steve Tung, a Unita Nahuila enaltece a iniciativa e garante que vai melhorar a utilização deste instrumento para fazer passar a sua mensagem, segundo o seu secretário de Comunicação e Marketing, Manuel Tchongolola.
Temos estado a publicitar todas as nossas atividades, no caso do Facebook, no sentido de expandirmos a nossa mensagem.
Para o secretário para a mobilização da APN no Cunene, Júlio Camilo, o partido vê nas redes sociais o meio de atingir a juventude.
As redes sociais têm um grande impacto porque é aí onde toda a juventude está inserida.
Na formação de 3 dias, participam representantes de partidos políticos das províncias do Namib, Cunene e Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Deixamos as eleições, vamos falar de professores. Os candidatos admitidos no concurso público da educação 2014 e que assinaram os contratos em setembro do mesmo ano, mas que até ao momento não foram enquadrados, ameaçam manifestar-se na próxima semana junto às eleições, às instalações do Ministério da Educação e do Ministério das Finanças. Coque Mokuta.
Os professores não enquadrados que tiveram um encontro esta manhã com o diretor provincial da Educação em Luanda, André Soma, dizem não estarem satisfeitos com as promessas do governo angolano para enquadramento de mais de 1000 professores que concorreram em 2014, tal como nos diz Rogério Pedro João, um dos organizadores da manifestação, para a próxima segunda-feira.
Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o diretor provincial, lá mesmo no gabinete provincial da Educação. Dr. Soma, pois, ele nos mostrou um ofício, né, enviado pelo Ministério das Finanças a falar sobre o enquadramento, mas a dizer, sem data específica, somente a dizer que será efetivado nos próximos exercícios orçamentais, sempre sem data. Então, nós estamos preocupados com essa situação e por isso é que nós estamos a... Olha, a nossa manifestação começa no dia 14, segunda-feira próxima, a partir das 10 horas, de frente ao edifício do Ministério da Educação. Nós ficaremos no edifício do Ministério da Educação nos dias 14, 15 e 16. E nos dias 17 e 18, quinta e sexta da mesma semana, de frente às instalações do Ministério das Finanças.
Damião Ramos Domingos, outro professor não enquadrado, afirma que, com a manifestação, tudo pode acontecer, mas não vão deixar de exigir os seus direitos.
Nós fomos admitidos ao concurso público da educação, e concretamente ao Gabinete Provincial da Educação de Luanda. Isso em 2014. E até ao momento, num universo de 3.700 e tal candidatos, só foram admitidos ao começar a trabalhar 1.650 candidatos. Nesse caso, temos menos 2.007 candidatos fora do sistema. Essa é a razão da nossa manifestação.
Vocês não temem que sejam molestados pela polícia?
Sabemos que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas estamos preparados para isso.
A Voz da América contactou André Soma, diretor provincial da Educação em Luanda, mas não obteve qualquer resposta. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Olá, ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco nesta primeira meia hora, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a hora e meia vai para o ar pela Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet, voaportuguês.com, e estamos também no Facebook, voaportuguês. Se quiser enviar um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter microfone aberto. Queremos ouvir dos ouvintes como é que está a decorrer a campanha eleitoral na sua cidade, na sua província, na sua vila. Portanto, vamos discutir eleições com todos os ouvintes que contactarem connosco pelo microfone aberto do Angola. Fala só. Agora para o Kwanza Sul, onde a população do Dumbi, em Kasong, ganhou um centro médico. É um centro de saúde construído de raiz pelo governo do Kwanza Sul no âmbito dos cuidados primários e de terciarização dos serviços de saúde. O centro está localizado na missão de Santo António do Dumbi, afecta à Igreja Católica, no município de Kasong. Durante os anos de guerra, as infraestruturas da missão foram vandalizadas e destruídas. Com o advento de paz, em 15 anos, o governo do Kwanza Sul e a Diocese do Sumbe não pouparam esforços e, no meio de dificuldades, conseguiram recuperar alguns edifícios que culminaram com a construção definitiva do Centro Médico da Missão Católica naquela localidade e que vai atender mais de 80 mil populares da circunscrição. O Fernando Caetano foi até lá.
A tarefa de conduzir os destinos da missão de Santo António do Dumbi está confiada ao padre Justino Chiunga, que em breves palavras agradeceu o gesto do governo do Kwanza Sul.
Os pacientes percorriam muitos quilômetros para ir à sede do município e muitas dificuldades serão ultrapassadas, a questão de distância, e muitos acabavam por morrer por falta de meios para irem à sede do município. E realmente a comunidade, nesta altura, fica sem palavras para agradecer esta providência que o governo providenciou para esta comunidade. E acreditamos mesmo que vai diminuir significativamente a maior mortalidade das crianças, sobretudo. Vamos procurar, na medida possível, conservar, sabendo que não estamos de passagem, outros virão e também que se beneficiem, ou maior número venha a se beneficiar deste bem que o governo põe ao serviço da comunidade.
A Voz da América ouviu também a chefe do Centro de Saúde do Dumbi, Luzia Nana, que, dentre a satisfação, esboçou um gesto de preocupação pela escassez de recursos humanos e de uma ambulância.
Tenho aqui doente, evacuo até mulher grávida de motorizada ou de motocarroça. Tenho criado transtornos porque a ambulância que temos no município é única. Sinceramente, fico sem palavra. As nossas condições melhoraram bastante. Com esta nova estrutura, estaremos à vontade.
Para o governador Eusébio de Brito Teixeira,
quero aqui deixar a nossa promessa de que estaremos sempre disponíveis para colaborar com a paróquia na mitigação dos inúmeros problemas.
O bispo da Diocese do Sumbe, Dom Lunzins Laquiala, que na sua alocução chamou os presentes a cultivarem a união e reconciliação entre irmãos.
Devemos ser instrumento de reconciliação. Vivíamos tempos difíceis no passado, em que nos tratávamos como inimigos, mas chegou a hora de juntarmos, que se chama reconciliação. Como andamos divididos, é tempo de unir-se novamente. E esse coração que sabe amar e perdoar é que deve ser o fermento da reconciliação da unidade.
Do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal. Depois de vencer a Supertaça de Portugal no fim de semana, o Benfica, o atual tetracampeão de Portugal, estreia-se hoje no campeonato em casa, defrontando o Sporting de Braga. Sempre um perigo para qualquer equipa. O treinador do Benfica é Rui Vitória e fica irritado quando se lhe pergunta se o Benfica vai ser pentacampeão. A filosofia de Vitória é que tudo se faz vitória a vitória.
Pensar na 34ª jornada só pensará em maio. Portanto, essa questão do Benfica, em todos os jogos que entra para vencer. Não é isso que me foca, não é isso que é mais importante. E, portanto, é mesmo isto. É começar o campeonato, é entender esta equipa do Braga, somar 3 pontos, começar bem esta liga, é o nosso foco. Depois, gradualmente, vamos avançando. Agora, estar aqui a afirmar do penta, disto ou daquilo, afirmar no sentido. São objetivos que o Benfica tem, por natureza. Portanto, é ganhar as competições onde participa.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O treinador do Sporting de Braga é Abel Ferreira. Diz que espera poder causar surpresa no Estádio da Luz.
Espero que seja a luz que ilumine o nosso caminho para esta época desportiva. E dentro dos nossos recursos, sabendo que do outro lado tem o melhor treinador, porventura tem melhores jogadores, agora dentro do campo vamos ver se tem a melhor equipa e se tem a melhor estratégia, e aí onde nós vamos aceitar este desafio.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga. Quem faz hoje também a sua estreia no Campeonato Português é outro eterno favorito, o Porto. O Porto também joga em casa, recebe o Estoril. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
A pressão está em casa. E a pressão é sempre positiva, na minha opinião. Como já disseram, é jogo a jogo e eu penso exatamente da mesma forma. É dia a dia, eu acho que não é jogo a jogo, acho que é dia a dia. Temos que mostrar trabalho, temos que mostrar competência e capacidade e depois, claro, esse resultado vê-se ao fim de semana.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje, e não no fim de semana, é que vai ver o resultado do seu trabalho. O seu opositor é, como dissemos, o Estoril Praia. O treinador é Pedro Emanuel.
Se formos com esse demasiado respeito ou até receio para aquilo que é o potencial que o Porto tem, sem dúvida que não iremos fazer nada. Temos respeito, sim, por aquilo que é o que o Porto tem vindo a demonstrar enquanto equipa, mas também temos de ter a consciência de que se formos um todo, se formos coesos, iremos ter os nossos momentos. E é isso onde nós nos vamos agarrar para este início de campeonato.
Era Pedro Emanuel, treinador do Estoril Praia. Continuamos com o futebol. Ontem, Real Madrid tornou-se rei da Europa. Venceu a Supertaça da Europa, derrotando o Manchester United por 2-1. O vencedor da Liga dos Campeões contra o vencedor da Liga Europa. Real Madrid vai novamente dar que falar esta época. O seu meio-campo é algo de luxo. Modric, Kroos, dois mestres da bola. Cristiano Ronaldo entrou nos últimos 10 minutos. José Mourinho, treinador do United, diz que o primeiro gol do Madrid foi fora de jogo. Não havia vídeo-árbitro. É a terceira vitória do Real Madrid nos últimos 4 anos nesta Supercopa. Nada mal. Agora tem que se preparar para domingo, para a primeira mão da Supercopa de Espanha, com seu eterno rival, o Barcelona. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu ontem a mais uma moção de não confiança no Parlamento, isto apesar de alguns dos membros do seu partido, o ANC, terem votado a favor da moção. Em Joanesburgo está o Simeão Ponguano com as implicações.
Para analistas políticos, Jacob Zuma é um político astuto com muitas vidas. Bateu o seu próprio recorde ao sobreviver a 8 moções de destituição desde 2009, mas a sua astúcia tem custado muito caro ao Congresso Nacional Africano ANC nas bases. O movimento político mais antigo em África está a perder credibilidade a olhos vistos. No entanto, o ANC não pode despejar Jacob Zuma antes do fim do seu mandato como líder do partido, que expira em dezembro próximo, para não aumentar as fissuras abertas com a remoção precipitada e forçada de Thabo Mbeki em 2008, cerca de 8 meses antes do fim do seu segundo e último mandato na chefia do Estado sul-africano. Foi um golpe de Jacob Zuma que produziu fragmentos em forma de partidos políticos que reduziram o eleitorado nacional do ANC em 8%. O poderoso secretário-geral do ANC, que defendeu Jacob Zuma no mediático caso de Nkanga, mostra-se agora gastado com os sucessivos escândalos de governação do seu chefe. Guedes Mantashe diz que o ANC só garante apoio a Jacob Zuma até ao Congresso do Partido em dezembro. Depois de dezembro próximo, ninguém sabe o que vai acontecer. A oposição não enterrou o machado de guerra contra Jacob Zuma, mesmo depois da derrota da 8ª moção parlamentar. Promete avançar para impeachment, embora o processo seja considerado mais complicado. Jacob Zuma sabe que as suas munições estão a acabar e quer então a sua antiga esposa Nkosazana Dlamini Zuma na liderança do partido para lhe garantir proteção na justiça. A ver, vamos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E até às 13h30, hora de Washington, vamos ficar com a música de Paulo Flores, Na Boca do Lobo.
Vivo na boca do lobo. É na boca do lobo, vivo na boca do lobo. É na boca do lobo, vivo na boca do lobo. É na boca do lobo, vivo na boca do lobo. É na boca do lobo. Boca do lobo, vivo na boca do lobo. Eu vivo na boca do lobo. Vivo na boca do lobo, na boca do lobo. Boca do lobo, eu vivo na boca do lobo. Boca do lobo, vivo na boca do lobo.
Vou começar do princípio. Tudo foi com sacrifício. Eu sei que em meu benefício as grandes perdas viraram ganhos. Quedas e rombos, mambos tamanhos. Tentei muitas artimanhas, de panos vesti os meus planos. Pisei mais uma linha e quando forte caminha, todas as fases do ofício esbarram no princípio de que só valia quem tinha. Cheio de flores, pinto quadros dos meandros onde ando. Na pele sinto as dores dos mosquitos que vão me ferrando. São picadas que viram pingos que viram maré. Na lama que suja a alma quem tenta sobreviver. Mas mesmo assim estou de pé.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África deste 9 de agosto de 2017. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o arsenal nuclear do país é agora mais forte e mais poderoso do que nunca. No Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, disse hoje que o sistema de computadores da Comissão Eleitoral tinha sido alvo de extenso ataque cibernético, resultando numa fraude eleitoral. A Voz da América transmite em onda curta para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também as notícias da Voz da América no endereço www.voaportugues.com e também estamos no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram e aí a nossa referência é VOA Português. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908 562 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Wagner Roberts. João, chegado a este momento, as notícias.
Obrigado, Amâncio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o arsenal nuclear do país é agora mais forte e mais poderoso do que nunca. A declaração de Trump surge menos de um dia depois de ele ter avisado a Coreia do Norte de que se continuar a fazer ameaças contra os Estados Unidos, haverá uma resposta de fogo e fúria como o mundo, nunca viu. O secretário de Estado, Rex Tillerson, minimizou as ameaças da Coreia do Norte de atacar a ilha de Guam com mísseis, afirmando que os americanos não se devem preocupar com a retórica dos últimos dias. Tillerson disse, por outro lado, que o presidente Trump se tinha limitado a reafirmar que os Estados Unidos têm a capacidade de se defender e aos seus aliados.
E no Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, disse hoje que o sistema de computadores da Comissão Eleitoral tinha sido alvo de extenso ataque cibernético, resultando numa fraude eleitoral. A Comissão Eleitoral do Quênia disse que, com 94% dos votos contados, o atual presidente Uhuru Kenyatta comanda a contagem com 54% contra 45% de Odinga. O presidente da Comissão Eleitoral disse que não podia comentar a acusação do ataque cibernético contra o sistema de computadores, mas que prometeu investigar. Rafael Tujo, do partido do presidente, rejeitou as acusações e apelou à calma.
Seis trabalhadores da Cruz Vermelha foram mortos na semana passada no sul da República Centro-Africana, anunciou a Cruz Vermelha Internacional. Numa declaração, a organização disse que os trabalhadores foram mortos num posto de saúde em Gambo, a cerca de 70 quilómetros da cidade de Bangassou, onde 9 membros das Forças de Paz foram mortos desde o mês passado de maio. Fontes na localidade dizem que a violência envolve milícias locais de autodefesa e membros de um grupo auto-intitulado União para a Paz na África Central, que faz parte da SELECA, uma organização rebelde muçulmana.
Agentes do FBI fizeram uma vasculha na casa do ex-chefe da campanha do presidente Donald Trump numa madrugada do final do mês passado, isto no âmbito da sua investigação sobre a interferência russa na eleição presidencial do ano passado. A operação na casa de Paul Manafort, um republicano com longa carreira política e fortes laços financeiros com a Rússia e a Ucrânia, ocorreu em Virgínia, arredores de Washington, e sem aviso prévio. Os assessores do político de 68 anos de idade confirmaram hoje que agentes federais executaram um mandado de busca a 26 de agosto, na qual confiscaram documentos e outros materiais. Esta operação aconteceu após Manafort ter voluntariamente reunido com o Comitê de Inteligência do Senado, uma das entidades que investigam o coluio entre a campanha de Trump e autoridades russas na eleição do ano passado.
O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, confirmou a detenção de um indivíduo suspeito desta quarta-feira ter atropelado um grupo de soldados franceses num subúrbio de Paris, ferindo 6 deles sem gravidade. As autoridades descrevem o ataque como deliberado. A polícia acabaria por deter o suspeito, ainda não identificado, durante uma perseguição a norte de Paris. Porta-voz do governo francês, Christophe Castaner, anunciou a abertura de uma investigação contra terrorismo por parte do procurador-geral. O incidente ocorreu quando os soldados saíam do quartel para uma patrulha. Este é o 15º ataque contra soldados e polícias franceses em 2 anos e meio e ocorre após uma série de ataques inspirados no grupo Estado Islâmico e que vitimou mais de 230 pessoas, na sua maior parte civis.
O líder da RENAMO, Afonso Lhagama, assegura que o encontro com o presidente Filipe Nyusi na Gorongosa materializou os avanços no diálogo para a paz.
De facto, houve esse encontro e aconteceu. Negociamos e, sabe, as pessoas aqui em Moçambique diziam, mas o que é que os dois chefes estão a falar? O que é que o Lhagama está a falar com o Nyusi? Portanto, eu acho que esse é o encontro deu para confirmar que falávamos sempre, e falávamos durante quase, a partir de janeiro para cá, já são quase 7 meses, e isto resultou também, esta confiança que levou ao Presidente da República a vir cá, a ir às matas da Gorongosa para se encontrar com o irmão Afonso Lhagama na procura da paz. É que conversamos e chegamos à conclusão que haviam questões que não podiam limitar-se pelo telefone. Era preciso de cara a cara, porque só dando cara a cara, isto diz muita coisa.
Lhagama assegurou que foi acordado um diálogo permanente para garantir que até dezembro as negociações se tornem em coisas tangíveis.
E conseguimos, de facto, atingir alguns compromissos e também chegamos à conclusão que as comissões tinham que continuar e a trabalhar, pelo menos até finais do ano, concluir tudo aquilo que está agendado, segundo aquele comunicado em conjunto que lançamos mesmo no domingo, que espalhou-se em toda a imprensa moçambicana. E não posso adiantar mais, mas o encontro foi muito bom. Deu para Moçambique, para moçambicanos, terem a esperança que, de facto, o diálogo entre os dois líderes poderá produzir resultados que irão criar a paz efetiva do nosso país.
Timanica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Esta questão do encontro Filipe Nyusi e Afonso Lhagama é extensivamente abordada na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Continuamos com a emissão vespertina aqui, a partir de Washington. O ministro da Justiça de Moçambique, Isaac Xande, disse na semana passada aos meios de comunicação estatais para diversificarem suas fontes de renda, de modo a garantir a sua sustentabilidade. Esta recomendação poderá agravar o cenário da concorrência desleal que se assiste no mercado da comunicação social em Moçambique, isto segundo operadores privados. Alfredo Júnior.
A atual crise económica e financeira que Moçambique atravessa levou a que o governo moçambicano, através do ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, a que recomendasse aos órgãos de comunicação social públicos ou estatais, como rádio e televisão de Moçambique, a diversificarem as suas fontes de receita para fazer face à redução dos seus orçamentos canalizados através do orçamento do Estado.
Apesar de reconhecermos o papel central do setor público da comunicação social, consideramos que, em face da conjuntura que o país vive, devemos refletir sobre as oportunidades oferecidas pelo mercado, buscar formas diversificadas de autossustentação, de modo a reduzir a sua dependência exclusiva do orçamento do Estado. Os gestores do setor público da comunicação social deverão apostar na adoção de políticas de austeridade na utilização dos poucos recursos disponibilizados pelo Estado.
Reagindo a esta recomendação, Jaime Kwame, presidente do Conselho de Administração da TVM, disse que a televisão pública já desenhou o seu plano estratégico, tendo em conta a necessidade de encontrar fontes alternativas de financiamento.
Nós prevemos intervir em várias áreas, como a imobiliária. Vamos criar ainda este ano uma agência de negócios, esperamos em ganhar dinheiro com desporto, temos parcerias com várias entidades que não posso aqui nomear, através de partilha de programas e venda de programas televisivos.
Para o economista Eurico Manissa, esta recomendação poderá agravar ainda mais a situação de concorrência desleal que já se assiste no setor de comunicação social do país.
As empresas de comunicação públicas, elas por si só, pela natureza da sua atividade, estão em concorrência desleal com o setor privado, primeiro porque eles já têm um fundo para garantir o seu funcionamento que provém das hostes públicas. Neste caso, o desafio aqui lançado é que eles deverão concorrer em pé de igualdade com as instituições de comunicação privadas, o que significa que essas instituições públicas irão, numa primeira fase, desenvolver conteúdos que tenham mais ou menos características comerciais. Portanto, esta atitude, de certa forma, irá prejudicar as pequenas instituições de comunicação privadas existentes.
Os gestores de órgãos de comunicação social privados corroboram desta ideia e antevêm cenários difíceis para o setor, defendeu Alexandre Rosa, diretor-geral da Televisão Independente de Moçambique.
O setor privado ainda está num processo de crescimento e isto irá obrigar as empresas de comunicação social privadas a reinventarem a sua estratégia de angariação de apoios e da sua autossustentabilidade. Eu penso que antevêm-se momentos muito difíceis para os órgãos de comunicação social privada.
O desafio da necessidade dos meios de comunicação públicos para reduzir a sua dependência do orçamento do Estado foi feito no âmbito do Conselho Consultivo do Gabinfo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Supremo Tribunal de Justiça na Guiné-Bissau deu por encerrado o processo que envolve o antigo secretário de Estado de Transportes e Telecomunicações, João Bernardo Vieira. O porta-voz do PAGC era acusado de corrupção pelo Ministério Público, tendo sido preso em agosto do ano passado e mais tarde libertado sob medidas de coação. Desde então, o ex-governante não saiu fora do país. Lassana Kassamã.
Um processo que, para opiniões diversas, expressava uma grande dose política. Daí, com o entender do jurista e analista político Luís Petit, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça tem algum peso político.
Lembrarmos muito bem, a razão de ter sido exonerado o primeiro governo constitucional da nona legislatura foram esses os argumentos trazidos pelo Presidente da República de ter havido corrupção no setor das pescas, no setor das telecomunicações, no setor dos recursos naturais. Então, este é um dos elementos com o qual sustentou a queda do governo e que já foi abaixo, então, seria um peso político contra o Presidente da República.
O analista referiu ainda que o Ministério Público não pode mais recorrer da decisão do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.
Não há possibilidade de inconformar com a decisão, porque tendo em conta que é uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, tem sua força obrigatória geral e mesmo inconformando com aquela decisão, não há possibilidade de contornar o processo, porque o processo já se tornou definitivo, tendo em conta que advém do Supremo Tribunal de Justiça, do seu plenário, em que decidiu por unanimidade, também aqui está um aspecto importante, por ter sido decidido por unanimidade dos juízes conselheiros. E aqui mostra uma importância fundamental de que o Supremo Tribunal de Justiça, né, na sua decisão, se calhar, essa unanimidade mostra o peso, e não só como um peso, mas também e mostra que realmente a decisão do Ministério Público estava a violar flagrantemente a lei e não tinha nenhuma justificação para acontecer.
Tentamos, sem sucesso, obter alguma reação da parte do Ministério Público e do próprio antigo secretário de Estado dos Transportes e Telecomunicações, João Bernardo Vieira. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Depois da Guiné-Bissau, vamos a Cabo Verde. Para dizer que, na sequência das críticas feitas ontem pelo PSV, considerando a decisão do governo de anunciar a privatização de várias empresas públicas de intransparente e falta de visão estratégica, o MPD, partido que suporta o Executivo, desvaloriza as denúncias e acusa a maior formação política da oposição de fazer tempestade em copo de água e de estar desnorteada no contexto nacional. Esta quarta-feira, numa conferência de imprensa, o secretário-geral do Movimento para a Democracia considerou que o posicionamento do partido no poder demonstra que, ou melhor, que do PSC na oposição, demonstra que o mesmo está obcecado em lançar farpas, mas sem apresentar qualquer dado concreto sobre as denúncias que faz. A partir da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Miguel Monteiro disse que, contrariamente àquilo que o governo anterior fez ao anunciar a privatização de várias empresas em 2002 e 2014, com despachos conjuntos de apenas dois ministros, o atual governo está a agir dentro dos parâmetros legais, aprovando uma resolução em Conselho de Ministros e publicada no Boletim Oficial.
O PSV, quando esteve no governo, escreveu na sua plataforma eleitoral que iria fazer privatizações. Aprovou sorrateiramente despacho com lista de empresas a privatizar. Não concretizou nenhuma privatização, com exceção da EMPA, que liquidou da forma como todos sabem. Não concretizou por motivos meramente ideológicos e de uma relação complexada com o mundo, onde só valorizam as relações de ajuda externa. Preferiu conduzir as empresas públicas e participadas pelo Estado a situações de falência, com graves impactos sobre a economia do país. Preferem ter empresas falidas do que permitir a participação de privados. Se for com a participação de privados estrangeiros, a rejeição e a desconfiança ainda são maiores.
O secretário-geral afirma que o governo do MPD assume a privatização como um mecanismo de tornar as empresas mais eficientes, com melhores modelos de gestão e negócios, e assim contribuírem para o crescimento económico, deixando o Estado de injetar milhares de contos, verbas que devem ser canalizadas para reforçar setores como a educação, saúde e outros. O dirigente do partido no poder afirma que o Executivo está a proceder correta e de forma transparente, daí os vintuinhos estranharem as críticas que consideram infundadas do maior partido da oposição.
O governo atual publicou a lista através de resolução do Conselho de Ministros para conhecimento de todos, mais transparente, portanto. Desta forma, estranhamos a forma como a oposição reagiu a esta matéria, pois o governo apenas está a cumprir o seu programa de governo.
Por último, o Movimento para a Democracia conclui que a atual liderança do PICV tem em ação uma estratégia de suspeição visando atingir a credibilidade do governo e do primeiro-ministro, via, segundo Miguel Monteiro, que o PICV não conseguirá os seus intentos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na África do Sul, hoje é feriado. O nosso correspondente naquela cidade, ou melhor, na cidade de Johannesburg, diz que os sul-africanos digeriram nesta quarta-feira em feriado, que é dia dedicado à mulher, a vitória de Jacob Zuma no Parlamento e a derrota da oposição, isto em relação à moção de não confiança. Simeão Punguana, a partir de Johannesburg.
O líder sul-africano sobreviveu à moção da destituição com 198 votos do ANC contra 177 a favor da sua remoção do poder. Cerca de 30 deputados do partido do poder votaram com a oposição para a destituição do seu chefe. Mas o apoio dos chamados traidores do ANC à oposição não foi suficiente para derrubar o veterano político acusado de corrupção generalizada, mal governação da economia mais industrializada em África, que criou um exército de desempregados na ordem de 27,7%, downgrade e fragilidade do tráfico de influências no seu governo por uma família milionária de origem indiana.
Para analistas políticos, Jacob Zuma é um político astuto com muitas vidas. Bateu o seu próprio recorde ao sobreviver a 8 moções de destituição desde 2009, mas a sua astúcia tem custado muito caro ao Congresso Nacional Africano ANC nas bases. O movimento político mais antigo em África está a perder credibilidade a olhos vistos. No entanto, o ANC não pode despejar Jacob Zuma antes do fim do seu mandato como líder do partido, que expira em dezembro próximo, para não aumentar as fissuras abertas com a remoção precipitada e forçada de Thabo Mbeki em 2008, cerca de 8 meses antes do fim do seu segundo e último mandato na chefia do Estado sul-africano. Foi um golpe de Jacob Zuma que produziu fragmentos em forma de partidos políticos que reduziram o eleitorado nacional do ANC em 8%. O poderoso secretário-geral do ANC, que defendeu Jacob Zuma no mediático caso de Nkanga, mostra-se agora gastado com os sucessivos escândalos de governação do seu chefe. Guedes Mantashe diz que o ANC só garante apoio a Jacob Zuma até ao Congresso do Partido em dezembro. Depois de dezembro próximo, ninguém sabe o que vai acontecer. A oposição não enterrou o machado de guerra contra Jacob Zuma, mesmo depois da derrota da 8ª moção parlamentar. Promete avançar para impeachment, embora o processo seja considerado mais complicado. Jacob Zuma sabe que as suas munições estão a acabar e quer então a sua antiga esposa Nkosi Dlamini Zuma na liderança do partido para lhe garantir proteção na justiça. A ver, vamos. Simeão Panguana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana, com esta atualização sobre o cenário na África do Sul. O presidente Jacob Zuma, tal como diz o Panguana, que sobreviveu a mais uma moção de não confiança. Hoje, na nossa terceira parte de emissão, teremos a página Agenda Africana. Nesta edição, teremos como convidados dois jovens de Moçambique e Cabo Verde que acabam de participar, ou ainda continuam a participar, na iniciativa Mandela Washington Fellowship, que é um programa que o governo dos Estados Unidos, através do qual traz jovens africanos, na esperança de nutrir neles a liderança para o futuro. Será na terceira meia hora, na página Agenda Africana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que o país não tem outra saída senão vencer a luta contra as drogas. Ana Guedes.
Ladeado pela esposa Melania e o ministro da Saúde e Serviços Humanos, Tom Price, a Trump disse que a epidemia das drogas ameaça todos os segmentos populacionais.
Drug overdose is now the leading cause of accidental death in the United States, and opioid overdose deaths have nearly quadrupled since.
A overdose de drogas é agora a principal causa de morte acidental nos Estados Unidos, e as mortes por excesso de ópios quadruplicaram desde 1999. É um problema que atingiu proporções nunca vistas.
A Trump responsabilizou pela crise a anterior administração, dizendo que diminuíram em 23% o número de acusadores públicos para crimes relacionados com drogas entre 2011 e 2016, enquanto diminuiu também a média de sentenças aplicadas por ofensas com drogas. A Trump prometeu inverter esta tendência.
We're also very, very tough on the southern border, where much of this comes in. We're talking to China, where certain forms of man-made drug.
Temos também posição dura na fronteira sudoeste, por onde entram grande parte das drogas. Dialogamos com a China, onde são produzidas certas drogas, o que é mau. Estamos também a falar com outros países de quem recebemos cooperação.
Uma comissão criada para estudar o problema pediu ao presidente que declarasse uma emergência nacional para responder ao abuso dos opioides. O ministro Price indicou que em 2015, 52 mil americanos morreram de overdose e que os números aumentam. Diz que o seu ministério vai trabalhar no sentido de garantir tratamento e recuperação para todos os dependentes e apoiar a investigação que trate dor sem recurso a narcóticos.
Uma das coisas que fizemos para tentar trazer uma voz para isso e trazer faces para isso é ir ao país em múltiplos estados e visitar comunidades.
Uma das coisas que tentamos é humanizar e dar voz à crise, irmos a vários estados, visitar comunidades e tentar encontrar boas práticas, o que funciona, o que não funcionou, falar com as famílias que foram devastadas pela crise, falar com os que estiveram dependentes de drogas e recuperaram, sabermos o que funcionou.
A Price disse que o Instituto Nacional de Saúde está a desenvolver uma vacina para a dependência e medicamentos para a dor que não criem habituação.
O risco de um conflito militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte continuou a aumentar depois da Coreia do Norte ter afirmado que está a examinar cuidadosamente planos para ataque com mísseis contra a ilha de Guam, um território americano no Pacífico. Isto horas depois do presidente americano Donald Trump ter afirmado que qualquer ameaça contra os Estados Unidos seria respondida com o que chamou de fogo e fúria. Brian Baden enviou uma reportagem da capital sul-coreana, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
No melhor cenário, um ataque limitado de preemção contra um local de lançamento de mísseis ou um complexo nuclear não iria desgastar seriamente as capacidades norte-coreanas, mas poderia convencer o líder do país, Kim Jong-un, a procurar um diálogo em vez de arriscar uma guerra que ele sabe que não pode ganhar. Shin In-kyun é um analista sul-coreano para questões de segurança. Se ele for paciente e tentar encontrar uma saída através de negociações com os Estados Unidos, usando a China e a Rússia, poderá sobreviver. Contudo, a justificação para uma ação militar para eliminar a ameaça nuclear da Coreia do Norte é precisamente que não se pode esperar que a liderança agressiva de Pyongyang atue com constrangimento. Bruce Klingner é um analista para questões do Nordeste Asiático do Centro de Estudos Heritage Foundation.
So there seems to be a disconnect between saying Kim Jong-un is crazy and might launch an attack, but he would be rational enough not to respond to a US attack.
Não faz sentido dizer-se que Kim Jong-un é louco e poderá lançar um ataque, mas que seria racional para não responder a um ataque dos Estados Unidos. A Coreia do Norte avisou que iria ensinar os Estados Unidos uma lição severa, respondendo com armas nucleares a qualquer ação militar. Mas estrategas militares afirmam que um ataque limitado irá provocar, provavelmente, um ataque norte-coreano com artilharia e, possivelmente, armas químicas contra a Coreia do Sul, o que poderá aumentar para um conflito em grande escala ao longo da fronteira militarizada das duas Coreias e levar a entrar em combate os 28 mil soldados americanos estacionados no Sul. A Coreia do Norte tem a capacidade de disparar 300 mil tiros de artilharia na primeira hora de um ataque, que podem atingir metade da população sul-coreana, incluindo 10 milhões que vivem em Seul. Um ataque de maior intensidade pode ter como alvos todos os complexos nucleares e de mísseis da Coreia do Norte e provavelmente terá que incluir preparativos para uma invasão em grande escala do país, disse Bruce Klingner, da Heritage Foundation.
To guarantee that you've eliminated all North Korean nuclear and missile capabilities.
Para se garantir a eliminação de todas as capacidades de mísseis e capacidade nuclear, teria que se pôr termo ao regime norte-coreano. Estrategas militares dizem que forças americanas venceriam uma guerra com a Coreia do Norte, mas que isso seria devastador para a região e custaria milhões de vidas. Há também a possibilidade real da China entrar no conflito para apoiar o seu aliado, a Coreia do Norte, intensificando ainda mais esse conflito devastador.
E o João Santa Rita continua connosco.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal. Depois de vencer a Supertaça de Portugal no fim de semana, o Benfica, o atual tetracampeão de Portugal, estreia-se hoje no campeonato em casa, defrontando o Sporting de Braga, sempre um perigo para qualquer equipa. O treinador do Benfica, Rui Vitória, e fica irritado quando se lhe pergunta se o Benfica vai ser pentacampeão. A filosofia de Vitória é que tudo se faz vitória a vitória.
Pensar na 34ª jornada só pensará em maio. Portanto, essa questão do Benfica, em todos os jogos que entra, entra para vencer. Não é isso que me foca, não é isso que é o mais importante. E, portanto, é mesmo isto. É começar um campeonato, é entender esta equipa do Braga, somar 3 pontos, começar bem esta liga, é o nosso foco. Depois, gradualmente, vamos avançando. Agora, estar aqui a afirmar do penta, disto ou daquilo, afirmar no sentido, são objetivos que o Benfica tem, por natureza. Portanto, é ganhar as competições onde participa.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O treinador do Sporting de Braga é Abel Ferreira. Diz que espera poder causar surpresa no Estádio da Luz.
Espero que seja a luz que ilumine o nosso caminho para esta época desportiva. E dentro dos nossos recursos, sabendo que do outro lado tem o melhor treinador, porventura tem melhores jogadores. Agora, dentro de campo, vamos ver se tem a melhor equipa e se tem a melhor estratégia, e é aí onde nós vamos aceitar este desafio.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga. Quem faz hoje também a sua estreia no Campeonato Português é outro eterno favorito, o Porto. O Porto também joga em casa, recebe o Estoril. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
A pressão, a panela, a pressão está em casa. E a pressão é sempre positiva, na minha opinião. Como já disseram, é jogo a jogo e eu penso exatamente da mesma forma. É dia a dia, eu acho que não é jogo a jogo, acho que é dia a dia. Temos que mostrar trabalho, temos que mostrar competência, capacidade e depois, claro, esse resultado vê-se ao fim de semana.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje, e não no fim de semana, é que vai ver o resultado do seu trabalho. O seu opositor é, como dissemos, o Estoril Praia. O treinador é Pedro Emanuel.
Se formos com esse demasiado respeito ou até receio para aquilo que é o potencial que o Porto tem, sem dúvida que não iremos fazer nada. Temos respeito, sim, por aquilo que é o que o Porto tem vindo a demonstrar enquanto equipa, mas também temos de ter a consciência de que se formos um todo, se formos coesos, iremos ter os nossos momentos. E é isso onde nós nos vamos agarrar para este início de campeonato.
Era Pedro Emanuel, treinador do Estoril Praia.
E assim termina a segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última parte da emissão. E começamos esta terceira parte com notícias da economia. O governo angolano vai gastar 113 milhões de dólares adicionais através de financiamento polaco com o novo aeroporto internacional de Luanda a ser construído por empresas chinesas. O valor será usado em obras de acabamento e apetrechamento da secção protocolar do Tribunal VIP, fabrico e fornecimento de infraestruturas externas e equipamentos do novo aeroporto internacional de Luanda em construção no município de Ikolo e Bengo, a 30 km da capital Luanda, sob a imprensa a partir de uma nota presidencial deste mês. A edificação do aeroporto, em curso desde 2004, foi contratada à empresa chinesa China International Fund por 3.800.000 dólares americanos e os equipamentos a serem fornecidos pela China National Aerotechnology custam 1.400.000 dólares americanos. O ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, pediu à polícia para deixar de ter comportamentos incorretos contra os turistas. Ele disse que das práticas são prejudiciais à imagem do país. Temos registrado queixas por parte de turistas sobre atitudes incorretas dos nossos agentes. Por isso, urge repensar estratégias de fiscalização para acabar com estas situações, disse Monteiro à imprensa. A advertência de Monteiro surge uma semana depois de ter sido suspenso o efetivo de uma esquadra de Ponta do Ouro, acusada pela polícia de perturbar os turistas e prejudicar as receitas da região. O governo de Cabo Verde cancelou o concurso internacional para a subconcessão dos principais portos do país, ao qual havia sido apresentada uma única proposta parcial por parte do grupo francês Bolloré, de acordo com um comunicado oficial divulgado esta semana na capital, a cidade da Praia. O grupo Bolloré foi a única empresa a submeter uma proposta técnica e financeira para a subconcessão do primeiro bloco dos portos da Praia e Mindelo, não tendo sido apresentada nenhuma proposta para o bloco que reunia os portos da Palmeira e Sal Rei, Sal e Boa Vista. O governo diz que, após análise do processo, foi concluído que o modelo de subconcessão anteriormente adotado para a exploração dos principais portos de Cabo Verde não responde às exigências da nova visão e estratégia definidas para aquele setor. E no final, a informação cambial, segundo o Bloomberg e bancos centrais. O euro equivalia a 1,17 dólares, o dólar americano equivalia a 171 kwanzas, a 61 miticais, 93,4 escudos cabo-verdianos, 21.049 dobras de São Tomé e a 561 CFAs. Quarta-feira, 9 de agosto, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos o microfone aberto, o que quer dizer que iremos receber as chamadas dos nossos amigos ouvintes de qualquer ponto do mundo, em particular de Angola, para falarmos de tópicos de interesse de Angola e, em particular, nesta altura da campanha eleitoral. Evidentemente que os assuntos irão em torno da campanha eleitoral. As eleições em Angola serão a 23 de agosto.
Agenda Africana.
Hoje, em conversa conosco, dois jovens bolseiros da iniciativa Mandela Washington Fellowship, através da qual o governo americano quer ajudar a criar uma geração de líderes em África. Eles são Márcia Mapossi, agrónoma moçambicana, e Márcio Brito, formado em línguas e profissional de rádio na sua terra natal, Cabo Verde. Com base na experiência que colhem nos Estados Unidos, espera-se que, de regresso aos seus países, estes jovens possam ajudar no desenvolvimento. Com o cabo-verdiano Márcio Brito, formado em línguas e profissional de rádio, exploramos o que aprendeu sobre a proteção dos deficientes visuais e não só. Márcio Brito notou que nos Estados Unidos há muita assistência que é dada aos portadores de deficiência, mas antes ele fala do que foi este programa Mandela Washington Fellowship.
Tive uma visão muito diferente da África que eu tinha antes de vir para cá. E, não obstante, fala-se muito sobre guerra, sobre fome, miséria, doenças em África. Mas, felizmente, tive uma experiência muito agradável em relação àquilo que ouvi e que não é divulgado na mídia. Porque sabemos que normalmente a mídia se foca muito mais em coisas mais desagradáveis do que coisas boas. E quando acontece muita coisa boa em África.
Uma das questões que tem a ver com a política em África, fala-se muito em potenciar os jovens para tomar a dianteira, mas o que se nota é que no sistema do poder está cheio de pessoas mais velhas. Qual é que é a sua leitura em relação a isso?
Bem, acredito que a abertura é já algo iminente. Já temos gerações que já estão já em idade avançada. África, o potencial é a juventude, certamente que sim. Acredito que futuramente, num futuro bem próximo, teremos esta toda malta jovem a dar o seu contributo numa outra visão da África e darmos este salto, este trampolim tão desejado.
Ser jovem, com a deficiência visual que tem, é mais um desafio para uma África com problemas já para os jovens.
Exatamente. Sou um jovem que tem uma baixa visão, não sou totalmente cego, mas tenho uma baixa visão. E procuro sempre defender a causa das pessoas com baixa visão, porque vivem dentro de um dilema, não são cegas para serem colocadas numa escola para pessoas cegas e não são pessoas com uma visão normal para frequentarem um ensino regular sem nenhum tipo de acomodação. E isto faz toda a diferença, porque ao estar numa sala de aula no sistema regular requer-se algumas acomodações que passa pelo conhecimento da sala de aula, pelo local onde se senta, pelo sistema de avaliação e de ensino. Um aluno com baixa visão não pode ser avaliado a nível escrito, tem que ser a nível oral. porque senão fica em desvantagem em relação ao resto do grupo. A nível de mobilidade, a bengala branca, aprendi aqui que não é somente para pessoas cegas, as pessoas com baixa visão também devem utilizar a bengala branca. No meu caso, a minha visão para baixo é quase inexistente, portanto, tropeço muito, a bengala branca me ajuda muito. Existem aqui materiais que ajudam a assinar com a caneta, enfim, todo um leque de acessórios e equipamentos que, de facto, trazem uma maior independência à pessoa com baixa visão.
A África percebe que isto é um direito humano?
É um direito humano e digo-lhe mais, conheci muitos colegas fellows aqui que me disseram, um ou outro ali tem irmão que está na mesma situação que o Márcio. E houve caso até de uma fellow do Lesotho que disse que tem um irmão com 23 anos que ainda está no ensino liceal, no ensino secundário, e justamente por ter uma baixa visão. E está a sofrer muito com o sistema de avaliação, quer dizer, é a nível escrito, não é a nível oral, um dos pontos negativos, e está a ser penalizado. Quando acredito que tem potencial, tem mais para dar.
Em Cabo Verde, como é que é?
Em Cabo Verde, estamos a apostar muito numa educação inclusiva. Aliás, este é o lema do nosso Ministério da Educação. Todas e todos, sem distinção de nenhuma ordem, têm direito a uma educação de qualidade. Temos todo um núcleo na Direção Nacional de Educação que trabalha neste sentido, no sentido de garantir a integração dos alunos. Como me disse, em Cabo Verde, a nível da educação, estamos a dar passos significativos, mas também é preciso fazer mais. E esse mais, que digo, passa por uma maior sensibilização da população, a nível de terem uma maior sensibilidade para as pessoas com a deficiência visual, falo de pessoas cegas, pessoas com baixa visão, de forma a garantirmos uma sociedade mais inclusiva, e falo também das desabilidades no seu todo, porque todos contamos e todos temos o direito de dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do país.
Vocês domesticaram a linguagem Braille, por exemplo?
Sim, leciona-se a linguagem Braille em Cabo Verde.
Márcio Brito, jovem cabo-verdiano, participante no programa de intercâmbio Mandela Washington Fellowship do governo americano. Outra participante é Márcia Mopossi, de Moçambique. É agrónoma e diz que vale a pena a troca de experiência.
Estive em Atlanta, na Universidade de Clark Atlanta University, onde fiz um curso em negócios e empreendedorismo e também liderança.
Como é que foi essa experiência de vir para os Estados Unidos, vem de Moçambique, a investir numa área da agricultura, que é uma área que o Estado diz que é uma área para se investir, mas que muitas vezes não há muito investimento naquela área?
Investimento existe, mas eu acredito que também é preciso uma mudança de como é que se encara a agricultura, porque a agricultura em Moçambique muitas vezes é encarada como uma atividade que as pessoas fazem porque têm paixão, porque a pessoa já não trabalha, já parou de trabalhar, então diz que ok, vou ter uma farma, e não pratica a agricultura como uma atividade de negócio. E um dos meus propósitos, mesmo a vir aqui para os Estados Unidos, é mesmo aprender a parte de negócio, porque eu tenho background em agricultura, mas não tenho background em negócio. E a agricultura é uma atividade de negócio, e a pessoa quer fazer de forma comercial. E acredito que para desenvolver essa agricultura é preciso também tornar a agricultura numa atividade de negócio e não numa atividade de subsistência.
E o que é que aprendeu de concreto nesse aspecto de negócio aqui nos Estados Unidos?
Eu aprendi vários aspectos que vão desde a gestão, cadeia de distribuição, e também aprendi sobre liderança e negócios.
E neste programa, agora vai para o Michigan. O que é que vai concretamente fazer no Michigan?
Para além dos 1,000, o programa seleciona mais de 100 pessoas para fazerem desenvolvimento profissional nas respectivas áreas que as pessoas trabalham. E eu fui selecionada para dentre os 100 para fazer um programa de desenvolvimento na área da agricultura. E vou estar em Michigan, na cidade de Transverse City, no Departamento da Agricultura, que é o USDA.
O que é que vai mudar essa experiência americana no seu negócio?
Vai mudar porque o meu objetivo aqui é mesmo entender a cadeia de valor, como é que funciona a cadeia de valor, desde a produção até ao consumidor final. E a organização que eu estarei com ela trabalha em toda a cadeia de valor. Então, para mim, isso vai ser uma mais-valia para aquilo que é o meu objetivo para o desenvolvimento profissional.
Em Moçambique, o que é que produz?
Em Moçambique, a minha empresa chama-se Binzo Agrobusiness e Consultoria. E a empresa trabalha, eu costumo dizer que é desde a farma ao prato. Desde a farma, porque fazemos a produção de cana-de-açúcar, fornecemos à empresa Maragra, e também fazemos a produção de vegetais. Damos treinamento aos pequenos agricultores sobre diferentes técnicas de produção. Fazemos montagem de sistemas de rega e estufas de produção agrícola. Vendemos também inputs como fertilizantes, pesticidas e sementes. Fazemos consultoria na área da agricultura, estudos de mercado, projetos de desenvolvimento comunitário e também fazemos a comercialização de frutas e vegetais. Atuamos como agentes de mercado. Basicamente, facilitamos o acesso ao mercado, aos produtores e tratamos de toda a logística relacionada com a comercialização de frutas e vegetais e também ligeiramente com cereais.
Isso é fácil?
Não é fácil porque a agricultura é uma atividade sazonal e muitas vezes as pessoas não olham para um servidor, para um provedor de serviços na agricultura como um serviço que a pessoa tem que pagar. A pessoa acha que tem que ser de borla, mas quando a pessoa vai ao médico, paga o médico. Mas quando é para pagar um agrônomo, é para pagar um serviço, acha que não deve pagar.
O investimento estatal como é que está? O governo diz que a agricultura é a base de desenvolvimento, mas vocês conseguem investimento facilmente para a agricultura?
O governo aposta na agricultura, mas eu acho que o que tem que acontecer é aumentar o nível de financiamento, porque a agricultura não é... A agricultura, o investimento é alto. O que acontece é que o investimento que o governo está a colocar, por exemplo, para um agricultor, a um nível do Fundo de Desenvolvimento Agrário, eles dão uma linha de crédito que vai até 1 milhão, acredito, 1 milhão e 350. Mas isso só dá para fazer um hectare ou dois. E não é de uma forma, não é escala. E mesmo que fosse para adquirir equipamento agrícola, como um sistema de rega, uma estufa, esse dinheiro não é suficiente. E o que eu acho que tem que acontecer é mesmo assumir que a agricultura exige investimentos altos. Se nós formos olhar para os nossos vizinhos, como a África do Sul, que tem um nível de agricultura comercial, o investimento que se faz é alto, porque a maquinaria só custa caro. A própria escala, a escala traz vantagens, porque as margens na agricultura são muito pequenas. Então, se tens uma área pequena, significa que as tuas margens também vão ser pequenas, porque a margem por hectare não é alta.
Então, isso também quer dizer que há uma discrepância entre aquilo que é o discurso e a prática.
Posso dizer que acho que é uma limitação do próprio governo em termos de daquilo que tem disponível para a agricultura, mas acredito que deve haver esforços para aumentar o nível de financiamento na agricultura e também para o caso dos jovens como eu, acho que também tem que haver uma redução em termos de colaterais, porque eu não tenho nada, não tenho casa, mas eu vou ao banco, peço financiamento, o banco quer uma garantia e eu não tenho como oferecer uma garantia. Então tem que se olhar para essa parte também de incentivar os jovens, mesmo os recém-formados, a entrarem para o agronegócio. Mas como é que eles vão entrar se não têm acesso? Podem ter o acesso ao financiamento, mas não conseguem cumprir com todos os requisitos que o banco quer. Um dos principais requisitos são as garantias bancárias. É difícil ter garantias bancárias para uma pessoa que acaba de se formar, pode ter trabalhado algum tempo, mas se tu estás a pedir um financiamento, vamos lá dizer, de 500 mil dólares, como é que vais ter uma garantia? Tem que ser uma garantia superior a 500 mil dólares.
Márcia, é muito jovem, acabou o curso, decidiu entrar para o seu negócio. Muitos jovens acabam os cursos e querem ir ao mercado de trabalho. O que é que fez a Márcia tomar esta decisão?
Na verdade, eu sempre quis trabalhar, sempre tive o sonho de fazer algo por mim. Mas quando eu terminei a faculdade também, o meu sentimento foi trabalhar numa outra instituição, numa instituição qualquer. Mas o meu desejo sempre foi trabalhar com instituições privadas, porque eu acreditava que podia aprender mais e trabalhar também em zonas rurais. Quando eu terminei o curso, fui trabalhar no distrito de Massingir, num projeto que pretendia produzir cana-de-açúcar para produzir biocombustível, biodiesel. Trabalhei lá por 2 anos e o projeto depois acabou porque o governo revogou a licença do investidor. E vim-me sem emprego. E nesse caso eu estava lá com mais 2 colegas que estudamos juntos na faculdade. Então nós decidimos, porque nós não podemos fazer o que fazíamos aqui por nós, como o nosso negócio.
Sonha algum dia trazer os seus produtos a um mercado grande como este, que é os Estados Unidos? Tem o AGOA, por exemplo, que facilita produtos de países africanos?
Sim, sim, esse é o meu objetivo a curto prazo, é mesmo exportar para os Estados Unidos produtos, frutas principalmente.
Márcia Mopossi, agrônoma moçambicana, e a sua experiência americana. Outro convidado nesta agenda africana foi o Márcio Brito, formado em línguas e profissional de rádio na sua terra natal, Cabo Verde.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Congresso dos Estados Unidos é neste momento o mais diverso e etnicamente que jamais existiu. 19% dos seus membros pertencem a minorias raciais, segundo um estudo realizado, mas apenas 2 deles são nativos americanos e encontram-se na Câmara dos Representantes. Este é o tema para esta edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Os republicanos Thomas Cole, é membro da nação Chickasawa, e Mark Wayne Mullin, é membro da nação Cherokee, são ambos do estado de Oklahoma e servem na Câmara dos Representantes. Encontram-se entre os 8 nativos americanos que concorreram ao sufrágio de novembro de 2016. Os nativos americanos e os nativos do Alasca representam 2% do total da população dos Estados Unidos, mas muitos analistas consideram que a sua representação deveria ser maior, dado que o governo federal reconhece mais de 560 tribos. Os nativos americanos não tinham cidadania até 1924 e foi deixado aos Estados individualmente decidir se os índios podiam ou não votar. Foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que os últimos Estados levantaram as restrições ao voto. Os Estados usaram vários métodos para desencorajar os nativos americanos de votar, insistindo, por exemplo, que os eleitores tinham residências tribais, desqualificando aqueles que não liam ou não escreviam em inglês. O antigo senador Ben Nighthorse Campbell recorda as conversas com membros do movimento dos índios americanos que promoveu a maior autodeterminação entre as tribos. Esta foi mais uma edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira.
E depois da Vida na América com Paulo Oliveira, que voltará dentro de instantes com o editorial, vamos à música e música jovem com Bruno Mars e o título é That's What I Like.
Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your p***h invited. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep.
promise that your smile ain't gonna never be. Sharpest breeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all.
Lucky for you, that's what I like, that's what I like.
Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. You say you want a good time, well here I am, baby, here I am, baby.
Talk to me,
say yeah.
Bruno Mars cantando aqui na emissão vespertina da Voz da América, That's What I Like. Este é o tipo de música que toca no Top 10 americano, uma rubrica que passa aos sábados com Mayra de La Salette, mas é também o tipo de música e informação que passa na Passadeira Vermelha, um espaço que é bem presente na nossa página do Facebook. Para seguir a Voz da América na internet, basta ir à página www.voaportugues.com. Emissão vespertina a caminhar para o final. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o arsenal nuclear do país é agora mais forte e mais poderoso do que nunca. A declaração de Trump surge a menos de um dia depois de ele ter avisado a Coreia do Norte de que se continuar a fazer ameaças contra os Estados Unidos, haverá uma resposta de fogo e fúria como o mundo nunca viu. O secretário de Estado Rex Tillerson minimizou as ameaças da Coreia do Norte de atacar a ilha de Guam com mísseis, afirmando que os americanos não se devem preocupar com a retórica dos últimos dias. Tillerson disse, por outro lado, que o presidente Trump se tinha limitado a afirmar que os Estados Unidos têm a capacidade de se defender e os seus aliados. Agentes do FBI fizeram uma vasculha na casa do ex-chefe da campanha do presidente Donald Trump numa madrugada do final do mês passado, no âmbito de uma investigação sobre a interferência russa na eleição presidencial do mês passado.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Segundo o relatório anual sobre terrorismo para 2016 do Departamento de Estado, a ISIS continua a ser a força terrorista com maior capacidade, dirigindo e inspirando células terroristas, redes e indivíduos ao redor do mundo. No entanto, sofreu uma longa lista de derrotas, perdendo a maior parte do território que tinha controlado na Síria e especialmente no Iraque. As suas perdas aumentam. A ISIS enviou operacionais do Iraque e da Síria para executarem ataques fora do Médio Oriente e trabalhou no sentido de inspirar e encorajar ações similares por parte dos seus seguidores no estrangeiro. A Al-Qaeda e as suas afiliadas exploraram governos fracos e ineficazes e instituições em vários estados e regiões para continuar a ser uma ameaça significativa a nível mundial. A Al-Qaeda na Península Árabe continua a ser uma ameaça significativa no Iêmen, na região do Golfo e nos Estados Unidos, apesar da perda de um número significativo de dirigentes. A Frente Al-Nusra, uma afiliada da Al-Qaeda na Síria, continua a explorar o conflito armado para manter um reduto seguro em parte do nordeste da Síria. A Al-Shabaab continua a efetuar ataques através da Somália e partes do Quênia, apesar de uma liderança enfraquecida e do aumento das deserções. E no Afeganistão, a Al-Qaeda continua a sofrer perdas. Duas tendências continuaram em 2016. Primeiro, grupos terroristas estabeleceram locais seguros em território não governado e em zonas de conflito e utilizaram-nos para aumentar o seu alcance. Segundo, continuam os ataques pelos terroristas isolados, especialmente contra alvos civis, em espaços públicos. Por último, o Irão continua a ser o principal estado promotor de terrorismo, fornecendo apoio a vários grupos terroristas na Síria, no Iraque e através do Médio Oriente. O relatório do Departamento de Estado inclui uma análise estatística preparada pela Universidade de Maryland, conhecida por START. O START destaca que os ataques terroristas diminuíram a nível mundial em 9% embora o número de mortes devido a ataques terroristas tenha diminuído em 13% em comparação a 2015. Isto ficou de vez ao menor número de ataques e mortes no Afeganistão, Síria, Nigéria, Paquistão e Iêmen. Ao mesmo tempo, registrou-se um aumento de ataques terroristas e do número de mortes em vários países, incluindo o Iraque, a Somália e a Turquia, referiu o coordenador para o contra-terrorismo em exercício, Justin Sibrel, durante a divulgação do relatório nos finais de julho. Os Estados Unidos vão continuar a devotar recursos no sentido de melhorar as capacidades de contra-terrorismo dos principais parceiros e, ao mesmo tempo, concentrando as atenções nas iniciativas de longo prazo para resolver a gênese do extremismo violento. Foi em geral, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E a ti? Chegamos ao final da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington em língua portuguesa. Despedem-se Wagner Roberto na técnica, Doris Dodson na produção e eu, Amancio Miguel. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.